E agora no Jornal Brasil Atual nós vamos falar sobre as propostas dos candidatos à presidência da República para a área da saúde. Nosso convidado para fazer uma avaliação das propostas é o ex-ministro da Saúde e deputado eleito, deputado federal eleito por São Paulo, o médico Alexandre Padilha. Boa tarde, Alexandre. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Nós temos dois programas bem distintos com relação ao atendimento, à atenção à saúde. Um que tem um viés fortemente influenciado pelas políticas neoliberais e um outro que busca o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, aqueles pilares que foram estabelecidos desde a Constituição de 88, que busca efetivamente a universalização da atenção à saúde à população brasileira. Quais são os destaques que você pode passar para os nossos ouvintes que você considera fundamentais na diferença entre essas duas propostas? Padilha, por favor.
Ah, são propostas antagônicas, né? Inclusive, eu diria que pela primeira vez, desde a Constituição de 88, se apresenta num país uma proposta de total descompromisso com a ideia de que a saúde seja direito. No programa de governo do candidato do PSL, do Bolsonaro, a saúde é algo que tem que ser comprado, que se compra e que se vende, né? E o programa de governo do Haddad busca expandir a ideia de que a saúde seja um direito das pessoas. Ou seja, você que está nos ouvindo, que não tem plano de saúde, ou que seu plano de saúde não cobre todos os seus atendimentos, tem que recorrer ao SUS, na proposta do Bolsonaro, você é uma pessoa absolutamente esquecida, né, de ter qualquer tipo de direito ao serviço de saúde. Acho que tem pontos fundamentais nisso. Primeiro, o compromisso em relação aos investimentos na saúde. A proposta do Haddad, de forma muito clara, propõe revogar o congelamento que foi feito pelo atual Congresso, que não permite que um presidente da República amplie os recursos para a saúde. E o Bolsonaro defende a manutenção disso, não à toa, ele, o partido dele, votou a favor desse congelamento dos recursos da saúde. Uma segunda grande diferença, o programa do Haddad deixa muito claro a ideia de fortalecimento do que a gente chama de atenção básica de saúde. A saúde vai começar pela atenção básica, com força, cada vez mais qualidade, seja com os médicos da família, equipes de saúde da família, mais perto da casa das pessoas, aquelas unidades de base de saúde, ampliar as unidades de saúde perto dos bairros, perto da periferia. E a campanha do Bolsonaro não afirma nenhum grande compromisso em relação à atenção básica de saúde. Terceiro, o Bolsonaro, como se esperava, né, ele o tempo todo ele coloca em primeiro lugar as disputas ideológicas dele do que o cuidar da população. Um dos exemplos disso em relação ao programa Mais Médicos, né? O tempo todo o discurso dele sobre o Mais Médicos, ele está mais preocupado com enfrentar Cuba, com disputar com Cuba, com declarar guerra a Cuba, do que como garantir os médicos no nosso país, né? Como garantir mais médicos para o povo brasileiro.
Agora, Alexandre, deixa eu só interferir nesse momento que você fala do Mais Médicos. Já na última versão do programa Mais Médicos, a grande maioria daqueles que se inscreveram para atuar nos municípios mais distantes do Brasil eram brasileiros. Já não havia também essa necessidade tão premente de médicos de fora, né?
Cada vez mais, a nossa expectativa, a própria organização do programa Mais Médicos, é que a gente possa suprir cada vez mais essa necessidade com médicos brasileiros. Inclusive, na lei original do Mais Médicos, a partir de 2019, todos os médicos que se formarem e que for fazer o que a gente chama da residência médica, que é uma etapa a mais de especialização, quando o médico for fazer a especialização, o primeiro ano da especialização dele ser todo na atenção básica de saúde, o que reduziria, inclusive, fortemente a necessidade da gente trazer médicos de outros países. Infelizmente, o Temer interrompeu isso e o Bolsonaro não reafirma o compromisso com isso, né? O programa todo o debate que o Bolsonaro faz, só que ele faz enfrentamento com Cuba, questionar Cuba, um debate ideológico com Cuba, esquecendo do atendimento à população brasileira, que é isso que importa.
Também existe uma outra proposta muito forte de Fernando Haddad, que é o fortalecimento da regionalização dos serviços de saúde. É importante porque isso também traz uma das características fundamentais do SUS, que é a descentralização, não, Alexandre Padilha?
Exatamente isso. Assim, nós temos dois grandes desafios hoje. Primeiro, recuperar aquilo que foi destruído pelo governo Temer e apoiado pelo Bolsonaro. Então, recuperar a possibilidade de financiar, recuperar o papel dos agentes comunitários de saúde, que foi destruído pelo governo Temer, recuperar a ampliação dos investimentos na atenção básica. Tudo isso envolve reconstruir o SUS a partir de uma base forte, né, que a gente chama de atenção básica de saúde. E o outro desafio que o Haddad coloca como uma grande inovação, e a gente experimentou muito isso aqui na cidade de São Paulo, quando fui, inclusive, secretário dele, que é enfrentar o que a gente chama do gargalo que a gente tem hoje, da média e alta complexidade, que são os exames especializados, as consultas especializadas, as cirurgias especializadas, que a gente tem hoje um problema sério que acaba ficando uma grande fila sobre isso. E nós estamos apostando em enfrentar isso, né? fortalecendo por cada região do país, serviços regionalizados, em conjunto com estados e com municípios, que garantam o atendimento integral às pessoas. O Bolsonaro não propõe absolutamente nada sobre isso. O que ele propõe é trazer clínica privada. Ou seja, de novo, ele traz a lógica de que a saúde é para se comprar ou para se vender.
Alexandre Padilha, que é ex-ministro da Saúde e é deputado federal eleito por São Paulo, a partir de 2019 vai estar em Brasília dentro do Congresso Nacional. Aliás, ainda não te parabenizei, Padilha, pela eleição. Então, aqui de viva voz, parabéns pela sua eleição à Câmara Federal. Mas eu quero tocar num outro ponto que é considerado por todos aqueles que militam na área da saúde, que é a retomada dos conselhos e conferências de saúde, a participação da população no encaminhamento, no direcionamento dos principais eixos que devem ser enfrentados pela saúde. Eu queria que você falasse sobre a importância da participação popular no fortalecimento do Sistema Único de Saúde.
Essa é uma marca muito importante, né? O SUS, nós vamos avançar muito ainda para garantir uma saúde de qualidade às pessoas, mas a grande maioria dos avanços que nós tivemos no SUS aconteceu por conta da participação popular, das conferências, da população poder fiscalizar nos conselhos, do debate que é feito nas conferências, a partir daí obrigava, né, os gestores, o próprio Ministério a construir novas políticas, o Congresso Nacional construir novas políticas, né? E essa é uma marca muito importante. E é uma marca fundamental que faz com que o SUS seja um espaço importante de construção da democracia no nosso país. E a gente sabe que o candidato PSL não tem o menor apreço pela democracia, pelo debate democrático, pela diversidade, não à toa no programa dele não aparece uma linha sobre isso. Né? Não à toa o governo Temer, que o Bolsonaro apoia, foi um governo que, inclusive, interrompeu as conferências, né? não realizou as conferências como deveriam ser realizadas, chegou a não participar de conferências que foram realizadas também, não acatou nenhuma das suas resoluções. Né? A saúde é algo tão complexo, a gente só consegue avançar quando tem muita participação das pessoas. Né? São duas marcas aí do programa do candidato Bolsonaro, né? Primeiro, uma ausência completa de qualquer coisa sobre participação popular, participação social, porque ele não respeita a democracia, ele acha, até disse que vai acabar com o ativismo, né? Vai dar um ponto final no ativismo, ou seja, alguém que não compreende a importância disso, das pessoas estarem fiscalizando, ver se as coisas estão acontecendo, se o dinheiro está sendo utilizado ou não, é alguém que quer voltar com a ditadura. E a outra é que ele não tem uma linha sobre valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Não se faz saúde sem trabalhador valorizado, sendo respeitado, tendo carreira. Né? Isso o programa do Haddad aponta de forma muito clara, até pela experiência do Haddad como prefeito, que ele reestruturou todo o plano de carreira aqui na cidade de São Paulo. Foi a maior reestruturação que os trabalhadores da saúde já tiveram durante a gestão do Haddad, de reestruturação do plano de carreira, e criou o primeiro concurso público, para carreira pública para médico aqui na cidade de São Paulo, uma carreira de Estado, onde o médico começa recebendo de uma forma bastante valorizada e vai valorizando ao longo da sua progressão na carreira, tanto para médico de família quanto para médico de urgência e emergência. Isso está ausente do governo, do programa do Bolsonaro, uma valorização do conjunto dos trabalhadores da saúde.
Alexandre Padilha, você falou sobre valorização dos trabalhadores da saúde. Eu quero saber a sua opinião sobre a valorização dos pesquisadores na área da saúde. Eu lembro da Fiocruz, que desenvolve vacinas, a mesma a Fundação Vital Brasil, desenvolvendo produtos da área da saúde. A pesquisa em saúde pública será fortalecida na sua avaliação dentro do programa de Fernando Haddad?
O Haddad tem isso como um compromisso desde a época do Ministério da Educação. É uma boa parte da pesquisa no Brasil desenvolvida pelas universidades públicas federais. E não existiu o ministro da Educação que tenha feito mais pelas universidades públicas federais do que o Haddad. No período da gestão do Haddad, quando ele era ministro da Educação, eu era ministro da Saúde, a gente chegou a ter o Mercadante na época como parceiro do Ministério da Ciência e Tecnologia, foi o período de maior expansão da pesquisa e da produção científica na área da saúde. A área da saúde chegou a responder, nesse período, a 10% da produção de pesquisa de conhecimento no nosso país. Chegou, inclusive, a ter patamares de produção similares a países desenvolvidos em relação ao volume da produção, né, na área pública. Inclusive, ainda precisa crescer muito do que o setor privado invista em pesquisa. Isso é ainda raro no Brasil. Né? No período que a gente estava no governo, a gente chegou a alcançar o mesmo patamar de investimento público, faltava muito de investimento privado. Isso tem que ser retomado no país. Né? Valorização da CAPES, dos bolsistas da CAPES. A gente não pode assistir a cena que quase aconteceu lá no governo Temer de suspensão das bolsas CAPES, né, de suspensão da ampliação das universidades públicas federais, destruição dos nossos institutos, desvalorização da Fiocruz. Né, recentemente, não sei se todo mundo está sabendo, recentemente o governo Temer desvalorizou um produto que a Fiocruz tinha desenvolvido tecnologicamente, um remédio para hepatite C. Desvalorizou esse produto em detrimento desse produto para fazer um contrato com a empresa internacional. Né? Esse é o governo do qual o Bolsonaro participa, apoiou, faz parte desse governo. Né? Então, nesse sentido da produção de pesquisa também, são propostas diametralmente opostas. Né? O Brasil está vivendo isso nessa eleição. Né? São dois projetos muito distintos em disputa, e mais do que isso, né, uma ameaça à democracia no nosso país, à valorização da nossa democracia.
Bom, quero agradecer a participação do médico Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, ex-secretário de Saúde aqui da cidade de São Paulo, fazendo uma avaliação das propostas dos dois candidatos à presidência para a área de saúde, tanto do candidato Jair Bolsonaro quanto do candidato Fernando Haddad. E eu quero agradecer a tua participação, Alexandre Padilha, e eu tenho certeza que no próximo período legislativo você vai ter muitos desafios na defesa do Sistema Único de Saúde e também no fortalecimento da democracia lá em Brasília.
Muito obrigado, quero agradecer mais uma vez a toda a Rede Brasil Atual, a oportunidade de poder conversar com os nossos ouvintes e aproveitar, sim, para agradecer mais uma vez os mais de 87 mil votos que eu tive aqui para deputado federal no estado de São Paulo, que me deu essa honra aí de ser um defensor da saúde pública lá na Câmara dos Deputados.
Alexandre Padilha, aqui no Jornal Brasil Atual.